A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o engenheiro de computação Fred Steinkritzer. Ele foi no Brasil professor da Unicamp de Engenharia da Computação, vive em Paris, sua cidade natal, e o professor Fred Steinkritzer vai nos falar como está o clima no país, na França, e particularmente na sua cidade, Paris, depois do terrível atentado terrorista desta quinta-feira, 14 de julho, em Nice, quando os franceses comemoravam a sua data nacional, a queda da Bastilha, e foram surpreendidos por esta notícia terrível, esse ataque inominável de um terrorista que matou 84 pessoas e deixou centenas feridas. Boa tarde, Fred Steinkritzer, como está você?
Tudo bem, boa tarde, Arnaldo.
Como está o clima na França? O que dizem as pessoas na rua? Como foi esta sexta-feira para os franceses?
É um grande choque aqui, porque uns dias atrás teve o torneio do Euro de futebol e toda a atenção, todas as forças, toda a inteligência da França estava concentradas no torneio. E deu bem, tínhamos muitas preocupações de segurança, porque a França é um objetivo estratégico do Estado Islâmico, mas ficou bem, não teve nada, finalmente, de terrorismo durante o Euro. E ninguém estava preparado para assistir a esse drama que teve em Nice, que é uma cidade que fica na beira do mar, uma beleza de tranquilidade com muitas turistas, e a gente lá não pensava que podia acontecer alguma coisa deste tipo. E eu acho a primeira vez que um atentado acontece fora de Paris. Eu acho que os terroristas do Estado Islâmico querem provar que eles podem fazer isso em qualquer lugar do país.
Exatamente, desafiando todas as ações de segurança e inteligência que são montadas em torno dele, mas a tática é essa, surpreender e atacar onde há grandes concentrações de pessoas. O que o governo da França anunciou de concreto nesta sexta-feira? Aqui no Brasil nós temos informações de que o presidente François Hollande prorrogou as medidas de emergência que terminariam em 28 de julho, prorrogou pelo menos por mais 3 meses. Além disso, o que mais foi anunciado pelo governo francês?
Eles vão chamar mais forças de polícia para ajudar, mas o problema é o seguinte, é que o inimigo é isolado. O terrorista que matou tantas pessoas com o caminhão é um rapaz isolado, que não pertence a nenhuma organização internacional ou nacional. Ele trabalha solitário.
Aqui no Brasil são denominados de lobos solitários. Não sei qual a denominação que se dá na França a esse tipo.
Lobo solitário.
É o mesmo nome, lobo solitário. Parece que é a denominação mundial que se atribui a esses indivíduos que dizem que agem individualmente atos terroristas. Fred, na quarta-feira circulou no Brasil a informação do militar responsável pela inteligência na França de que um brasileiro vinculado ao Estado Islâmico estaria preparando atentados terroristas contra a delegação da França nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Esta notícia teve repercussão aí na França?
Temos preocupações em relação com os Jogos Olímpicos, preocupações para a delegação francesa, pelos turistas franceses também, mas também pelo todo o Brasil, pelo todo o povo brasileiro, que pode ser também um objetivo do Estado Islâmico ou dos terroristas islâmicos que tem no mundo e que tem no Brasil hoje e que não sabemos quem são eles e onde ficam eles, mas eles existem.
E por que a França é um alvo, digamos, preferencial dos terroristas? Nós tivemos atentados terroristas gravíssimos em janeiro e em novembro de 2015 e agora esta carnificina de 14 de julho de 2016 em Nice. Por que os extremistas procuram tanto a França para suas ações?
Eu acho que tem 3 motivos, 3 explicações para isso. Primeiro, a França, o exército francês faz a guerra no Iraque e na Síria.
E o presidente François Hollande prometeu mais ataques, prometeu intensificar as ofensivas no Iraque e na Síria contra o Estado Islâmico.
Exato. Segundo ponto, a França é um país de liberdade, um país democrático, um exemplo pelo mundo internacional. E os terroristas islâmicos não gostam da democracia, não gostam das liberdades que nós temos aqui. E terceiro ponto que, sobre o qual a gente não fala muito, é que aqui se desenvolve um Islã moderno, pacífico, e os extremistas têm medo daquele novo Islã que poderia virar o mais forte no mundo islâmico. Um Islã equivalente ao cristianismo que tem no Brasil, que tem na Europa, uma religião de paz, uma religião de equalidade, dando às mulheres um estatuto mais alto que tem no mundo islâmico hoje. E isso é um problema para os terroristas islâmicos.
Fred Steinkretz, nós queremos lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik e desejar que tenham chegado ao fim os atos terroristas, as barbáries que têm acontecido na França. Que tenha sido essa carnificina na quinta-feira a última dentre tantas barbaridades que a França tem assistido e tem sido vítima. Muito obrigado, até uma próxima ocasião.
Muito obrigado a vocês.
Conversamos com o engenheiro Fred Steinkretz, professor de engenharia da computação, ex-professor da Unicamp, Universidade de Campinas, no Brasil. Ele vive na França e nos falou do clima no país após o atentado desta quinta-feira em Nice, no qual morreram 84 pessoas e centenas estão hospitalizadas. Dentre essas centenas, 50 se encontram entre a vida e a morte, conforme informou o próprio presidente da França, François Hollande. E o atentado terrorista da quinta-feira foi atribuído ao francês de origem tunisiana, Mohamed Lahouaji Boulel.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, estamos na linha com o professor Ian Duzia, professor de gestão e negociação, resolução de conflitos da área de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, professor Ian Duzia, que conhece profundamente a política dos países europeus, em especial do seu país natal, a França. Boa tarde, professor Ian Duzia, como está o senhor?
Boa tarde, Arnaldo, nesse dia difícil na França, boa tarde a todos.
Grande prazer voltar a falar com o senhor, apesar dessa tragédia que toma conta da França e do mundo. Professor Ian Duzia, como está a França nesta sexta-feira, um dia após a tragédia, após o ataque terrorista desta quinta-feira em Nice, provocada por um francês de origem tunisiana, de nome Mohamed Lahouaji Boulel?
Pois é, é um estado de consternação, de pânico, de não saber por onde ir e como resolver esse problema, dessa integração ou dessa dificuldade de integrar esses cidadãos que são, na verdade, não era francês, era de origem da Tunísia, com carteira de permanência na França, e mais uma vez uma dificuldade de lidar com essas dificuldades de terrorismo.
Qual o ensinamento que esta barbárie deixa? Os países, os governos estão impotentes diante do terrorismo, professor Ian Duzert?
Me parece que a palavra terrorismo deve ser pensada. Nós tratamos de um indivíduo, esse Mohamed, um delinquente clássico, que já teve caso de violência no trânsito, violência conjugal, uma pessoa com dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, uma pessoa que já foi condenada pela justiça, delinquente, que tinha um perfume muçulmano que nem seguiu completamente o Ramadã. Porém, talvez a depressão, a situação conjugal, financeira, um divórcio, uma depressão, uma série de fatores, inclusive a fascinação talvez dos vídeos islamistas de terrorismo, fez um conjunto a tomar uma decisão tão irracional e tão trágica como essa de cometer um atentado covarde.
O senhor não veria a vinculação entre ele e alguma organização terrorista, ou pelo menos uma inspiração de organizações terroristas para a tragédia que ele provocou na quinta-feira?
A palavra inspiração me parece provável. Nesse instante, não temos, obviamente, todas as informações, mas provavelmente os vídeos do Estado Islâmico dizendo qualquer muçulmano deve matar francês ou americano com pedra, com carro, com qualquer meio, se não tiver bomba ou arma. Da mesma forma, nós temos visto pessoas deprimidas, pessoas desequilibradas cometer atentados, como aquele piloto de avião alemão que jogou, que se suicidou e jogou o avião contra uma montanha. Nós temos, assim, uma série de fatores para pensar. que é a influência, que é a fascinação da violência, que é existir e ter um atentado espetacular para uma pessoa que era abandonada ou não olhada ao redor dele. Então, são séries de fatores que, inclusive, você tem razão de dizer, a inspiração terrorista.
Professor Ian Duzer, nós aqui no Brasil temos notícias de que o presidente François Hollande estendeu o estado de emergência por mais 3 meses, estado esse que terminaria no dia 26 de julho, porém, diante da gravidade do ato da quinta-feira, ele resolveu estender por mais 3 meses. Além desta medida, o governo francês anunciou outras medidas de maiores cuidados, maior defesa do país e da população?
Bom, essa medida permite aos policiais de ter intervenção na casa desses 8 mil simpatizantes de Daesh, né, do Estado Islâmico, e de poder fazer interrogatório mais forçados. Então, é um mecanismo legislativo que permite uma maior facilidade para as autoridades tentar conter ou prevenir esses 8 mil, dizem, potenciais terroristas. Lá onde estamos nesse momento, não sabemos até que ponto esse estado de emergência pode funcionar para diminuir todos os riscos de atentados terroristas, mas pelo menos é uma medida que ajuda mais a polícia nas suas atuações.
Na última quarta-feira, uma notícia originária da França causou intensa repercussão no Brasil. A notícia de que o responsável pela inteligência militar da França havia declarado a deputados franceses que um brasileiro adepto do Estado Islâmico estaria programando realizar atos terroristas contra a delegação da França no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. O senhor tomou conhecimento, tem conhecimento dessa informação? E aí na França, esta notícia teve repercussão como no Brasil?
Essa informação não teve repercussão como no Brasil. Foi mais na mídia escrita, no canal Enchaîné e outros, falar de riscos de não ter apenas armas Kalashnikov ou atentados suicídios, mas cometer atentados com bombas. Isso que o serviço de inteligência comunicou e que o povo ouviu. Agora, esse indivíduo que estaria no Brasil não tem a confirmação dessa informação, então prefiro não comentar em cima disso. Porém, nós devemos ser cientes que existe uma probabilidade de atentado terrorista na Olimpíada, que seja de 1%, de 5%, de 10%, é muito difícil calibrar nesse instante. O impacto é, obviamente, muito grande. E, ao mesmo tempo, devemos ter uma disciplina de otimismo, uma disciplina de pensar que existem fatores e risco muito maior que um indivíduo louco cometer um atentado vicioso. Quando eu penso nisso, penso o cigarro, o mosquito, um delinquente que pode nos assaltar numa esquina de rua, são probabilidades de risco até maior que um atentado isolado.
Hoje o Brasil anunciou que está revendo todo o seu plano de segurança para as Olimpíadas. O plano que até aqui elaborado está sendo revisto e o presidente Michel Temer determinou que os militares e os civis trabalhem urgentemente na revisão das medidas de segurança para as Olimpíadas. O que o senhor sugeriria em termos de intensificação de cuidados para a segurança das Olimpíadas, professor Ian Dozert?
Na gestão de risco, primeiro, nós podemos segurar melhor os espaços para entrar no estádio da Olimpíada. Então, um cuidado maior e, de fato, ao redor do estádio, uma vigilância reforçada, obviamente, vai prevenir um pouco o risco de tentativa de entrar dentro dessas arenas esportistas. Uma outra prevenção é, obviamente, uma ligação, um vínculo melhor, uma comunicação melhor entre a população e as autoridades. Quando tem uma vigilância, quando vê uma pessoa estranha, com um comportamento estranho, logo ter uma comunicação com as autoridades para neutralizar qualquer objeto ou pessoa suspeita. Então, é a vigilância de todos que me parece a melhor solução, a inteligência coletiva que me parece a melhor solução. E, obviamente, quanto mais pessoas na rua, do serviço do exército e da polícia, quanto mais sentimento de segurança e quanto medo também para o ser terrorista de ver o atentado ser neutralizado antes de acontecer. Então, é todas essas medidas que podem, talvez, prevenir e essa prevenção de risco pode ser tomada.
Eu sou Ian Duzer, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades e até uma próxima ocasião.
Muito obrigado, Arnaldo. Boa noite a todos.
Começamos com Ian Duzer, professor de negociação e resolução de conflitos da área de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Professor Ian Duzer, que se encontra na França e nos falou como está a população do país após o atentado terrorista desta quinta-feira em Nice, em que 84 pessoas perderam as vidas e mais de 100 estão gravemente feridas.